Então nós estávamos vendo, nós estávamos aqui vendo sobre o Man em relação a Shabbat. E nós vimos que no Shabbat não caía Man, na véspera caía o dobro, e no Shabbat precisava-se comer 3 refeições. Que assim, até os dias de hoje, precisa-se comer 3 refeições no Shabbat. Uma à noite e 2 na parte clara do dia, de preferência uma de manhã e uma à tarde. E até isso demonstra que essa proibição de catar man no Shabbat não é que está vindo restringir que você então não pode comer no Shabbat. Não está vindo restringir que é para você ter menos prazer no Shabbat. Muito pelo contrário. Não é que você vai ter man lá fora, você não pode ir catar, não vai ter man lá fora. Mas na sua casa você já vai ter mais man. E não é para você se privar, pelo contrário, para você comer até mais do que durante a semana. Você tem uma refeição especial a mais, demonstrando que Deus não está te privando, muito pelo contrário. Você pode e deve ter esse proveito a mais no dia do Shabbat. E aqui, o Shabbat começa a tomar uma forma diferente. Quer dizer, Shabbat existe desde a criação do mundo. Mas não era observado por todas as pessoas. A gente já viu isso no passado, que num primeiro momento as pessoas sim guardavam o conceito do Shabbat, mas acabou se perdendo isso. Tanto é que depois, mais pra frente, Deus fala, no Monte Sinai, Deus fala, lembre-se do Shabbat. Lembra do conceito do Shabbat? Quer dizer, volte a usar aquele conceito que foi abandonado e esquecido. Mas aqui o Shabbat começa a tomar essa proporção ligada principalmente ao sustento do homem. Afinal de contas, o sustento é a coisa que mais impulsiona o ser humano a dominar o mundo, a ter qualquer tipo de domínio sobre o mundo. E por isso que Hashem aqui fala, pera, você no Shabbat não vai se preocupar com o seu sustento, porque você está se achando muito dono do pedaço. Eu sou o dono. Então, Shabbat, deixa quieto. Você vai se preocupar na véspera pelo Shabbat. E no Shabbat, sossega. E você vê que, até aqui, no caso do Shabbat, acontece o contrário do resto da semana. Todos os dias da semana, você não pode preparar de um dia para o outro, no caso do man. Não adianta você pegar mais man e guardar para amanhã, vai estragar. No caso de Shabbat é o contrário. Na sexta-feira você vai se dedicar, vai pegar mais man. Você vai inclusive preparar esse man. O que você quiser preparar para Shabbat, você vai já deixar preparado de véspera. E no Shabbat, só desfrutar. Você não tem que preparar nada, você não pode preparar nada. E nesse caso, o man não vai estragar. Porque quando você se dedica a Deus e você está fazendo aquilo que Deus ordenou, não vai estragar. Quando você faz o que Deus ordena, não estraga. Isso é uma indicação para todo o resto daquilo que nós fazemos. Quando a pessoa faz aquilo que Deus está ordenando, tem bênção naquilo. E até aqui no conceito de preparo, nós já vemos que existe esse conceito, existem uma série de leis em relação a isso. Como a pessoa deve se preparar para o Shabbat? O preparo não é só a comida, também envolve a comida. Então você deve preparar aquilo que você vai comer no Shabbat. Inclusive, como diz o Talmud, quem se esforçou vai comer no Shabbat, quem não se esforçou não vai comer no Shabbat. Quem não se esforça na sexta-feira não tem o que comer no Shabbat. Virou um ditado isso. Quem se esforça na véspera tem o que comer. E isso que você não vai preparar no Shabbat não demonstra uma preguiça e não é considerado algo ruim. Pelo contrário, essa é a ordem do Shabbat, que no Shabbat você não vai ter que preparar nada, você faz tudo na véspera. E assim diz então a Torá, que no sétimo dia saíram para colher, a gente tinha visto já isso. Saíram para colher, o Datan e Aviram saíram e eles não encontraram absolutamente nada. Como o Midrash conta, não é que eles saíram só do nada, não. Eles na sexta-feira à noite foram, pegaram um pouco de man deles e espalharam lá fora para poder sair no Shabbat de manhã e falar: olha só, nós achamos man. Só que os pássaros vieram e comeram todo esse man que estava lá espalhado. E assim de manhã, quando eles foram lá, Datan e Aviram não encontraram absolutamente nada de man. E por isso que existe o costume de longa data no nosso povo, que na semana, no Shabbat, que se lê essa parashá, parashat Beshalach, que conta sobre essa história, se costuma deixar na sexta-feira à tarde comida para os pássaros terem para comer nesse Shabbat, já que eles salvaram uma situação que poderia profanar o nome de Deus. Então nós damos uma recompensa aos pássaros. E aí a Torá diz: Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Ad ana me'antem lishmor mitzvotai vetorotai, até quando vocês vão negar guardar as minhas mitzvot e as minhas torot? O que aconteceu aqui? É uma bronca em relação principalmente ao que aconteceu agora. Que história é essa que saíram pessoas para procurar man no Shabbat? Eu avisei que não tem. Falei que é proibido sair para catar man. Então que história é essa que foram catar man? Até quando vocês vão ficar negando guardar e cumprir aquilo que estou ordenando a vocês? Reu que Hashem natan lachem et ha-shabbat, lachem ha-shabbat. Vejam que Deus deu a vocês o Shabbat. Al kenu noten lachem bayom ha-shishi lechem yomayim. Por isso que ele te dá o pão em dobro na sexta-feira. O pão de dois dias. Shevu ish tachtav. Sente cada um no seu lugar. Al yeitze ish mimekomo bayom ha-shevi. Não é para ninguém sair do seu lugar no sétimo dia. E aí diz a Torá, Vayishbetu ha'am bayom ha-shevi. E o povo, de fato, ficou em repouso no sétimo dia. Aqui a Torá está deixando bem claro que uma pessoa que está buscando o seu sustento no Shabbat, contra a vontade de Deus, ele está renegando que Deus é aquele que o sustenta. Ele demonstra que ele acredita que ele mesmo é que tem o poder de se sustentar. E ele é independente de Deus. Tanto é que ele vai se sustentar contrário à vontade de Deus. E é isso que Deus fala, até quando vocês vão negar guardar as minhas mitzvot e a minha Torá? Porque a pessoa que está buscando o seu pão no Shabat, ele está se virando de costas para Deus, e está deixando de fazer a vontade de Deus, e ele está se desligando e se desconectando da Torá de Hashem. E nossos sábios aqui levantam a questão: por que que Deus dá essa bronca? Parece que está incluindo todo mundo. O que significa Adana Meantem? Moshe Rabbeinu, por algum acaso, está negando cumprir a vontade de Deus? O que o Moshe fez? Deus está falando com o Moshe e fala, teoricamente, se é para falar com parte do povo que aprontou, deveria falar: Moshe, até quando eles vão negar? Por que que Hashem fala até quando vocês? Está incluindo o Moshe também. O que o Moshe fez de errado? Tem duas explicações aqui sobre o que Deus está cobrando do Moshe. A primeira é que o Moshe não instruiu o pessoal desde o início que no Shabat não vai cair man. Ele deixou para contar isso em cima da hora. Então isso foi uma cobrança que Deus fez ao Moshe. Por que você deixou para falar sobre isso em cima da hora, já no Shabat? Você devia ter falado isso muito antes. Essa é a cobrança de Hashem. Mas existe um outro conceito também que está por trás disso. Deus estava indicando ao Moshe que talvez se você, Moshe, tivesse feito mais para privar e para resguardar o povo de pecarem, eles talvez não tivessem hoje infringido essa lei. E aqui entram as famosas cercas. Que Deus está deixando bem claro aqui para o Moshe: se você tivesse feito alguma cerca em torno do Shabat, talvez isso não tivesse acontecido. Então a obrigação que os nossos sábios têm de proteger todas as mitzvot, e especificamente o Shabat. Não sei exatamente o que ele poderia ter feito aqui especificamente, eu não sei te dizer qual que seria, não sei, tem N coisas que poderiam ser feitas. O que exatamente que a Torá está querendo dizer que o Moshe deveria ter feito, eu não sei te dizer. Mas poderiam ser feitas várias coisas, como nossos sábios posteriormente sim fizeram. Não em relação ao man, não tem man hoje. Mas em relação a uma série de coisas no Shabat, que nossos sábios colocaram cercas, como já vamos falar daqui a pouco, até um exemplo ligado aqui a um dos conceitos que aparecem aqui. E em seguida Hashem fala: Ereu, vejam que vocês estão vendo o que está acontecendo. Quer dizer, para vocês Shabat não é só o sétimo dia. Vocês veem nitidamente uma diferença entre todos os dias, que cai man toda manhã, e Shabat que não cai man. E na sexta-feira cai o dobro. Quer dizer, para vocês está muito nítido. Ereu, vejam que Deus deu para vocês o Shabat. Deus deu para vocês uma instituição divina, que é um presente que ele está dando a vocês. Não é um fardo, não é um peso, não é uma complicação, uma privação, e sim, Shabat está sendo dado para vocês, por vocês. Asher natan lachem hasher. Deus deu para vocês o Shabat. Vocês pensam que vocês vão beneficiar quem cumprindo o Shabat? Vocês estão se beneficiando. Simplesmente isso. Deus está dando para vocês a chance de adquirir mais felicidade, de adquirir bênção. Então, por que vocês estão brincando com isso? Aproveitem. Esse é o questionamento que a Hashem está colocando aqui. Fala, Adriana. Não, não faz parte das sete mitzvot de Ibnei Noach. Não faz. Shabbat, não. Até pelo contrário. Quem não é judeu é proibido de cumprir o Shabbat segundo as leis da Torá. Não, eles transformaram no domingo, é uma outra história, né? Mas eles, logicamente, importaram da gente essa ideia. Mas o que um não-judeu faz no domingo? Só deixa de trabalhar. É um dia para não trabalhar, é um dia para não fazer muita coisa, só isso. Então, eles importaram a ideia da gente, mas ela não tem nada a ver. A única coisa que eles deixam de fazer é o trabalho. Quer dizer, um dia para você descansar do trabalho só. Sim, então, não faz parte das sete mitzvot de Bnei Noach. Bnei Noach não tem obrigação de guardar Shabbat, nem de guardar domingo. Tudo bem que o conceito de parar um dia de trabalhar é um conceito que Moshe Rabbeinu já indicou para o Paró que é mais produtivo. Mas isso já é um conceito já mais econômico, é uma coisa mais ligada ao mercado de trabalho. Como, Rachel? Exatamente, o Shabbat é divino e o Shabbat. E até interessante aqui a ideia dessa proibição que Hashem impôs de catar man, colher man. Isso demonstra o quanto que Shabbat não é deixar de se esforçar. Shabbat não significa deixar de fazer coisas que são um trabalho pesado. Sair para colher man, provavelmente não deve ter coisa mais fácil do que isso. Isso Deus proibiu. Então você vê que o conceito que está por trás de Shabbat, mais uma vez, quando se fala de melachot que são proibidas no Shabbat, das obras proibidas no Shabbat, não são obrigatoriamente coisas que exigem esforço. E até mais. O conceito de Shabbaton que é trazido aqui, que este dia de Shabbat é chamado de Shabbaton, ele traz consigo a obrigação, a mitzvah, de deixar de fazer uma série de coisas que são de semana. Isso inclui que no Shabbat a fala da pessoa não pode ser igual à fala durante a semana. Por exemplo, no Shabbat não se pode falar sobre negócios. Não estou fazendo nada. Não se fala sobre negócios. Ah, mas eu preciso uma... Como? Exatamente, muito bem definido. Não se fala aquilo que não se pode fazer no Shabbat. Justamente para criar um clima específico do Shabbat. Então, no Shabbat você não vai falar sobre negócio. Ah, mas eu tenho um problema a resolver no banco segunda-feira. E justo está sentado do meu lado aqui alguém que entende do assunto. Hoje não. Amanhã você liga para ele, você conversa quanto você quiser. Shabbat você não vai perguntar como se resolve problemas de banco. E assim por diante. Todas as coisas de negócios no Shabbat não se fala. Aqui entra também a regra de Muktze, que são objetos que não são necessários no Shabbat, porque eles não podem ser utilizados no Shabbat, e justamente por isso não pode sequer mover eles do lugar. Tudo isso cria um clima específico para o Shabbat, para poder construir sobre isso as proibições das obras no Shabbat. E o que faltou falarmos aqui, que é muito importante, ligado ao que a Torá fala logo antes, Alietze ish mi mekomo, que não é para ninguém sair do seu lugar no Shabbat. Nós vimos já, 3 semanas atrás, foi a última aula, nós vimos sobre o conceito de Trum Shabbat. Trum Shabbat são os limites da cidade para efeitos do Shabbat. Nós temos visto que a pessoa, no Shabbat, não pode sair além dos limites da cidade, mesmo a pé. Não estamos falando de carro, obviamente, estamos falando a pé. Ele não pode sair além dos limites da cidade, mais do que 960 metros. Isso faz parte dessa proibição, que não é para você sair do seu lugar. O seu lugar é o lugar onde você está quando entra Shabbat, a sua cidade. E se você está fora da cidade, o lugar onde você está, o lugar cercado onde você está, é o lugar que é onde você está nesse momento. E se a pessoa está totalmente fora do nada, no meio do nada mesmo, então ele tem uma área própria, que é a área que a pessoa ocupa quando ela se deita no chão, estende os braços, que é aproximadamente 2 metros. Então, essa é a área definida da pessoa. Ele tem 1,90 por 1,90, que é a área chamada de 4 amot. Isso pertence a ele. E a partir dali, ele tem 2.000 amot para cada lado, 960 metros para cada lado, que ele pode ir no Shabbat e só. E aí nós vimos que existe o conceito de Eruv Tchumin. Eruv Tchumin é quando uma pessoa precisa ir no Shabbat além desses limites, ele pode conseguir mudar o foco dele. Se o meu foco normalmente é na minha cidade, onde eu estou quando entra Shabbat, na minha cidade, eu posso mudar para que esse foco não seja onde eu moro na minha cidade, e sim 960 metros da cidade. Então, na véspera do Shabbat, eu vou andar 960 metros, aonde chega no limite. Nesse limite, eu vou instalar ali comida. E a partir de agora, esse é o meu foco. Aqui é onde eu moro. Eu posso voltar agora para a cidade, posso ficar dormindo na minha casa tranquilamente. Mas o meu marco não é mais a minha casa, não é mais a minha cidade, e sim esse ponto onde está o Eiruv. E aí do Eiruv eu tenho 960 metros a mais para poder caminhar no Shabbat, por alguma necessidade que seja. Isso é o conceito que a gente já viu no passado. Um outro conceito que envolve aqui é o que é chamado de Reshut. Hotza'a mereshut lereshut. Transporte de uma propriedade para outra propriedade. E é importante saber que os conceitos não podem ser traduzidos ao pé da letra. Os conceitos têm definições. Então, o nome não é a definição total dele. Quer dizer, quero dizer que se você traduz o nome do conceito, não dá para se deduzir leis da tradução, e sim tem que se saber qual é a definição. A Torá diz que existem 3 tipos de propriedade no Shabat. E aí entra a cerca dos nossos sábios, tem uma quarta. Quer dizer, tem duas propriedades que se mantêm, e a terceira propriedade que a Torá diz, nossos sábios dividem em duas. Uma mantém essa regra bem fácil que a Torá impõe, e na quarta, que nossos sábios instituíram, é um pouco mais rigoroso. Quer dizer, logicamente, nossos sábios vieram fazer algo mais rigoroso justamente como uma cerca, como a gente já vai entender. Primeiro tipo de propriedade é chamado Reshut HaYachid. Reshut HaYachid, na tradução literal, significa uma propriedade privada. Ah, então tem um dono? Não obrigatoriamente. Por isso que a tradução não funciona direito. Qual é o conceito? Reshut HaYachid é qualquer lugar, qualquer área, que, primeiro lugar, é cercada com uma cerca de pelo menos 10 punhos do chão. Isso dá uns 80 centímetros do chão. Essa área precisa ter 4 por 4 punhos no mínimo. Quer dizer, 32 centímetros por 32 centímetros. Uma área dessas, ou seja, uma área que tem 32 centímetros por 32 centímetros, cercada a uma altura de 80 centímetros, esse lugar é chamado de Reshut HaYachid. Mas ainda pode acontecer uma outra coisa. Nós podemos ter um Reshut HaYachid, que é uma área de 32 por 32, 4 punhos por 4 punhos, que é alta, 10 punhos do chão. Quer dizer, imagina, eu não sei se tem essa medida, mas só para vocês imaginarem o que eu estou querendo dizer, aquelas caixas que tem no meio da rua de controle do semáforo. Sabe aqueles armários grandes que tem, às vezes, na calçada para controle de semáforo? Não? Nunca pensado. Eles estão aí na esquina da rua Turquia. Na esquina da Turquia com a Avenida da Europa, por exemplo, tem uma. Mas que seja, então imagina uma caixa grandona, sem um muro grandão, no meio da rua, que tem 32 por 32 centímetros, e ele é alto. Alto pelo menos 80 centímetros, pode ser mais, pode ser um metro, dois metros, tanto faz. Lá em cima, por mais que não tem cercas, não tem uma cerca em torno disso, mas o fato de já ser mais alto do plano da rua, em pelo menos 80 centímetros, e tem essa área de 32 por 32, lá em cima é considerado o Reshut HaYachid, propriedade privada. E a mesma coisa vai acontecer com um buraco. Se eu tiver um buraco na rua, em qualquer lugar que seja, eu tenho um buraco, um poço, que tem 32 por 32 pelo menos, pode ser maior, e tem uma profundidade mínima de 80 centímetros, esse poço é considerado Reshut HaYachid. Exemplo, esses buracos onde entram também para a instalação de fios elétricos ou telefônica, coisa assim, que às vezes você vê os caras lá descendo de escada. Esse lugar lá tem 32 por 32 mínimo, e é profundo, abaixo do nível da rua, pelo menos 80 centímetros, até mais. Esse tipo de área também é chamado de Reshut HaYachid. Essa definição de Reshut HaYachid. Então, lógico, nisso daqui vai entrar a minha casa. Porque a minha casa tem pelo menos 32 por 32 centímetros. E a minha casa é cercada com uma cerca, um muro ou o que for, que tem pelo menos 80 centímetros de altura. Da minha casa também passa a ser Reshut HaYachid. Não só a minha casa, a sinagoga também é. Uma loja vai ser. Qualquer estabelecimento, qualquer lugar fechado, vai também se enquadrar em Reshut HaYachid. O segundo tipo de propriedade é o que é chamado Reshut Harabim. O que é Reshut Harabim? Reshut Harabim é uma propriedade pública. O que significa que ela é uma propriedade pública? A definição é que ela é uma rua larga, que tem uma largura mínima de 8 metros, e ela atravessa a cidade de ponta a ponta, e existe uma opinião que precisa passar por ela por dia 600 mil pessoas, mas isso não é obrigatório. Essa definição de uma propriedade pública. Terceiro lugar, existe o que não é nem isso e nem isso. Quer dizer, por exemplo, se eu tiver uma área, um poste, eu tenho um poste no meio da rua. Ele é alto, é mais alto do que 80 centímetros. Mas ele não tem 32 por 32 centímetros. Qual é a lei desse lugar em cima desse poste? Ele é chamado de Mekom Ptor. É um lugar neutro. Tudo o que não se enquadra em Reshut Hayachid, em propriedade privada, e não se enquadra em Reshut Harabim, propriedade pública, a Torá considera esse lugar um lugar neutro. E muitos lugares acabam entrando nesse lugar neutro. Vieram nossos sábios e falaram: nós vamos fazer uma cerca. Por quê? Porque existem muitos lugares que são neutros para efeitos da lei da Torá, que as pessoas vão confundir com uma propriedade pública. Por exemplo, uma rua que não atravessa a cidade. Mais ainda, uma rua estreita que não atravessa a cidade. Pela Torá não faz parte nem de propriedade pública nem de propriedade privada. Não é privada porque não é cercada, não é mais alta nem mais baixa, e também não é propriedade pública, porque ela não atravessa a cidade, não é larga o suficiente. Então ela não se enquadra nem aqui nem ali, mas é uma rua. E para as pessoas, quando você fala rua, é público. Tá bom? Rua é público. Se você disser para a pessoa que nessa propriedade não tem as leis de proibição de transporte, as pessoas vão se confundir. Rua para rua, peraí. Agora, peraí, então se essa rua pode, aquela avenida não pode? Não, peraí, se nessa rua pode, na avenida também pode. Vai dar confusão. Disseram nossos sábios: vamos criar uma nova classe que é chamada Carmelite. Carmelite tem vários significados. Por que chama assim Carmelite? Tem a ver com car e mel, que é uma junção de mole e duro. Quer dizer que é uma coisa que está no meio termo, de fato. Mas nossos sábios definiram esse lugar como se ele tivesse as leis de uma propriedade pública. Justamente para as pessoas tomarem cuidado e assim não vão chegar a infringir na lei quando se trata de uma propriedade pública. Então essas são as quatro classes de lugares que existem. O que foi? Calma, isso já vamos chegar nisso, tá? Então o que acontece? Qual é a proibição aqui? A proibição que a Torá fala é que no Shabat a pessoa não pode, número um, transportar de uma propriedade privada para uma pública. Número dois, transportar de uma propriedade pública para uma propriedade privada. Quer dizer, isso estamos falando que a pessoa está apenas pegando o objeto que está dentro da casa e colocando na rua, por exemplo, pegando da rua e colocando na casa. Só esse ir e vir, ou ir ou vir, já faz parte dessa proibição. E a segunda coisa é, e a terceira coisa, quer dizer, um é entrar, outro é tirar. E a terceira coisa é a proibição de um objeto, mesmo que já está na propriedade pública, não pode ser levado e transportado mais do que o espaço da pessoa. E aí volta o que nós vimos aqui, espaço da pessoa, é quando a pessoa se deita e estica os braços, definido como 1,90m. Esse é o espaço da pessoa. Então, a pessoa não pode ir na rua, pegar um objeto que está num lugar, erguer ele, transportar ele 1,90 plus ou mais, e colocar ele de volta na rua. Essa é... Fala. Então, no Shabat, a sua pergunta é muito boa. É o seguinte. Qual a proibição no Shabat? Você está perguntando se no Shabat a proibição é transformar algo. Em todas as 38 proibições de Shabat, a proibição é justamente transformação das coisas. Então, uma criação daquilo. Uma transformação em outra coisa. Essa proibição, que é a 39ª, não tem exatamente a ver com esse conceito. Ela é um pouco diferente. Qual o conceito desse transporte aqui? Esse transporte é uma interação social. Quando você pega algo do público para o privado, ou do privado para o público, isso é uma interação social. E Deus define que no Shabat, além de você não poder criar coisas novas, justamente para lembrar que Deus que criou o mundo, e você não tem domínio sobre o mundo, Deus também quer que a pessoa perceba no Shabat que ele não tem domínio sobre o social, inclusive. A minha interação social nesse dia é reduzida. Justamente para lembrar que, inclusive, a interação social vem de Deus. E o conjunto de interações sociais formam algo que é chamado história. E Deus quer mostrar para nós que quem rege a história é Ele. E por isso, no Shabat, você vai deixar de fazer essas interações sociais. Lembrando que é Deus que rege a história. Até interessante que o Rav Hirsch traz isso, que você pode dividir o Shabat, vem em lembrança a duas coisas. Shabat vem em lembrança a criação do universo, e o Shabat vem também Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança à saída do Egito. Todas as 38 proibições nos lembram da criação do mundo. Porque lembram que Deus criou e não eu vou criar. Essa 39ª lembra em relação à história, em relação à interação social. Ela lembra que Deus nos tirou do Egito, que Deus é que rege a história. Tem também uma outra coisa interessante que aparece nos livros. Deus, ao criar o universo, ele teve uma ideia e ele fez. Ou seja, quando Deus teve a ideia era para si. Estava nele. Quando ele criou, ele colocou isso para fora. A criação do universo é a maior interação que tem entre a propriedade privada e a propriedade pública. E por isso no Shabat, você não pode fazer esse transporte lembrando que Deus, nesses 6 dias, fez essa criação e tirou da sua propriedade para a propriedade universal. O rei Salomão instituiu para nós um conceito chamado Eiruv, que nós já vimos que existe o Eiruv Tchumim, que era esse para a pessoa poder caminhar fora dos limites da cidade mais do que 960 metros. E nós temos o conceito de Eiruv também em relação às propriedades. Quer dizer, em relação a carregar e transportar entre propriedades públicas. Então vamos entender isso um pouco melhor. Vamos imaginar a seguinte situação, que hoje em dia é um pouco mais fácil de se entender do que... Fala, Raja. Mas você está dentro de uma propriedade privada. Então, dentro de uma propriedade privada, vamos deixar claro, dentro de uma propriedade privada você pode transportar à vontade, enquanto você não está saindo dos limites da casa, não tem nenhum problema, ali é permitido à vontade. Por isso que antes a gente falou, onde é proibido o transporte? Na propriedade pública, e entre propriedades. Na propriedade privada, é liberado para carregar à vontade dentro de casa, ficar passeando o dia inteiro com alguma coisa na mão e levando e trazendo, não tem nenhum problema.
Vamos ver um exemplo assim: mesmo que você mora no primeiro andar, você não pega o elevador, de repente você precisa da necessidade de entregar um livro com uma determinada pessoa que mora ali do lado.
Também não pode.
Quer
dizer, sair da tua casa e levar o objeto para uma outra casa, você está transportando de uma propriedade privada para uma pública, para uma privada. Não pode. O que acontece? E aí entra até um exemplo próximo que você está falando. Antigamente era muito comum ter um... Quem já veio para Yerushalayim, por exemplo, a Cidade Velha tem bastante disso. Você tem um portão, e aí tem um pátio, que tem portas de várias casas. Como se fosse uma vila, né? Mas a mesma coisa acontece num prédio. Você tem um prédio, e esse prédio tem vários apartamentos. Então você tem aqui uma propriedade privada em cada casa e você tem uma propriedade que não é exatamente privada. Ela é um meio termo, uma área meio pública. Mas não é igual à área pública. É uma área pública restrita. É uma área comum do prédio. Ou no caso da vila, área comum da vila. Nessa área... Teoricamente, ela não é propriedade pública. Não é igual à rua. Mas, por outro lado, também não é uma propriedade privada fechada. É uma área que existe um trânsito grande de pessoas. Para isso, instituiu o Shlomo HaMelech, o rei Salomão, o conceito de Eiruv. Qual o conceito de Eiruv? Nós vamos pegar essa área, que inclusive já é fechada, e nós vamos fazer uma sociedade entre todos os moradores. Como que se faz essa sociedade? com comida. Uma coisa que mais une as pessoas é a comida. Então, existe uma medida, não vamos agora entrar em todos os detalhes, estou falando do conceito geral. Vai se pegar, então, pão ou matzá, para poder usar isso em Pesach. E vai se colocar em uma das casas. Você escolhe uma das casas do prédio, um dos apartamentos, ou uma das casas desse pátio, o que for. E vai se depositar lá, e vai se fazer uma brachá, inclusive, tem uma brachá de Al Mitzvah Teiruv. E se faz uma declaração que por intermédio desse Eru vai ser permitido para todos nós, vizinhos, transportarmos na área comum e da área comum para os apartamentos ou para as casas. E a partir de então, nós temos então agora como se fosse que nós temos uma grande propriedade privada. Porque todos nós somos sócios agora. Então passa a ser permitido eu carregar do apartamento para a área comum e da área comum para o apartamento. Obviamente que isso não me libera a sair na rua com objetos. Porque nós fizemos uma coisa restrita do nosso prédio. Nós fizemos algo restrito do nosso pátio. E aí entra uma segunda coisa, que é chamada Shituf Mevoot, que as pessoas acabam chamando tudo de Eru, porque sei lá porquê, acabou ficando assim. Mas são conceitos diferentes. Shituf Mevoot significa quando eu tenho várias casas abertas para um pátio. Aí eu tenho o pátio A. Depois eu tenho várias casas abertas para o pátio B. Várias casas abertas para o pátio C e pátio D. Esses pátios todos dão numa ruazinha, numa viela. E eu quero agora fazer uma união entre esses pátios. O que eu faço? Eu preciso, em primeiro lugar, fechar. Não precisa ser um fechar hermético. Eu preciso fechar esta vila, e aí eu posso fazer uma sociedade entre todos os pátios que eu tenho nesta ruazinha. Então eu vou fechar as duas pontas da rua, e esse fechar, como eu falei, não é hermético, existem várias formas de fazer isso. Uma forma é colocar um lehi na lateral, quer dizer, colocar uma vara na lateral. Existe uma outra forma que é colocar um travessão em cima. E existe uma forma que é fazer um formato de porta. Formato de porta quer dizer as duas laterais da porta e o travessão em cima. Eu faço isso nas duas pontas dessa vila, dessa ruazinha. E essa ruazinha dá nesses pátios. Agora sim nós vamos fazer um Shituf Mevoot. Nós vamos fazer aqui uma sociedade entre todos esses pátios que fazem parte dessa ruazinha. E aí, é como se todos nós estivéssemos também numa única propriedade enorme e eu posso transportar nesse lugar. Não posso sair para a rua principal. Porque só essa ruazinha com os pátios que fizeram esse Shituf Mevoot. E aí eu posso expandir esse conceito um pouco mais. Até onde eu posso expandir? Quer dizer, eu posso pegar agora algumas ruazinhas, cercar todas essas ruazinhas e fazer com que todas essas casas, pátios e ruazinhas se transformem numa grande propriedade. Existe um limite. O limite é que eu só posso usar e utilizar para fazer esse conceito de Shituf Mevoot, ou como é chamado de Eruv, em lugares que não são propriedade pública segundo as leis da Torá. Ou seja, se nós voltarmos para trás no que nós estamos falando antes, nós vimos que existem quatro tipos de propriedades no Shabat. Uma delas é a propriedade pública, que é o que a Torá chama de Reshut Harabim, que é uma rua que atravessa a cidade de ponta a ponta. O que, quanto maior é a cidade, principalmente nas cidades modernas, mais difícil de ter. Pode ter, mas fica cada vez mais difícil de ter. Então, se eu tiver uma rua dessas, que é Reshut Harabim, de fato, pela Torá, que ela atravessa de fora a fora, então, nessa rua, eu não vou poder fazer Iruv. Porque essa rua é propriedade pública, não tem brincadeira, é propriedade pública. Nas ruazinhas pequenas, ou nas ruas menores, ou nas ruas que não atravessam a cidade, essas sim dá para eu fechar, cercar e transformar elas em uma propriedade que, segundo a Torá, é considerada propriedade privada. E esse que é o conceito que se faz com Eiruv da cidade. Então você pega uma série de ruas, ou às vezes até a cidade inteira, como é em Israel, por exemplo. E você cerca toda essa área. Existem várias formas de se cercar, e aí vão ter uma série de discussões se é a melhor forma de cercar, se não é, se existem formas melhores de se cercar, e etc. Você cerca isso. Para você cercar, você pode aproveitar as próprias paredes das casas, e onde tem esquina, você faz o formato de porta. E você pode também fazer formatos de porta em torno de toda a cidade. Fica um aqueduto, como se fosse, quer dizer, se fosse de pedra, né? Você não faz com pedra. Mas você faz assim, em torno de toda a cidade, um monte de formas de porta. E faz o Eiruv. Que o Eiruv é o pão, a matzá. E aí, cada lugar tem um lugar onde isso fica. Isso tem que existir. Se isso deixar de existir, o Eiruv não está válido. Precisa ter a comida lá intacta. Como? Geralmente, como funciona? O Eruv, em cidades menores, ou sei lá, que não é a cidade inteira, coisa parecida, geralmente fica na casa do rabino. O rabino que faz fica na casa dele, essa caixa do Eruv. Em cidades muito grandes, principalmente aqui em Israel, fica geralmente na grande sinagoga da cidade. Dependendo do lugar, você vai na grande sinagoga, tem até em cima uma caixa de vidro assim, grande, e está escrito Eruv, e dentro você vê que tem caixa de matzot. E eles renovam a cada algum tempo essa caixa, tem que ter matzá que dá para ser comida, logicamente. Então eles renovam, geralmente uma vez por ano, que renovam na véspera de Pesach. Essa é a comida que une todos nós. Esse é o conselho. Agora, obviamente que quando você tem Eiruv, você precisa saber quais são os limites do Eiruv. Porque só vai poder transportar nessas vias todas que estão dentro do Eiruv. Quando Eiruv é a cidade inteira, tá fácil, você pega a cidade inteira. Mas quando Eiruv é um bairro, ou Eiruv é só duas, três ruas, ou coisa assim, tem que saber qual o limite e saber que é só até lá. Não dá para passar nenhum milímetro além disso.
Tel Aviv não tem, né?
Tel Aviv tem, lógico que tem. Aqui em Israel, eu desconheço uma cidade que não tenha Eiruv aqui em Israel. Até onde eu saiba, todos os lugares aqui tem Eruv. Nos Estados Unidos muitas cidades também têm, ou cidades ou bairros também têm. Sim. Esse também é um dos conceitos que saem aqui da regra de transportes do caso do Mann, que inclusive é um dos problemas que teria de colher Mann no Shabbat. Você vai sair lá fora, pegar Mann e transportar de uma propriedade pública para sua propriedade privada, proibido no Shabbat. E por isso que o Mann tinha que cair em dobro na sexta-feira.